fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, agradecendo a Deus porque Ele tem nos dado essa alegria por sabermos que o nosso projeto vai caminhando com segurança. Nós nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Estamos contentes também porque estamos dando sequência ao nosso estudo da carta de Tiago. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta para o estudo que vamos fazer da Palavra de Deus. Como temos feito ao iniciarmos o nosso programa, compartilhamos uma das inúmeras correspondências que vocês nos enviam e logo depois oramos pedindo as bênçãos de Deus para o estudo da sua Palavra. Então, eu quero registrar o e-mail que o Carlos nos enviou lá de Duartina, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Pastor, gostaria que me tirasse algumas dúvidas. Não sou muito estudioso da Bíblia, mas me despertou uma vontade grande de estudar. Não sei, embora, como fazer isso ao certo. Gostaria de saber se o pastor poderia me indicar algumas maneiras para um iniciante tirar boas lições para a minha vida e ir crescendo nos meus estudos. Ah, e parabéns pelo livro Estudo de Gênesis. Eu comprei o livro e estou estudando. Muito bom. Estou aprendendo coisas que minha mente limitada nunca tinha pensado em relação ao Senhor Jesus. Com a ajuda do livro, estou aprendendo muito. Parabéns e muito obrigado por tudo. Um abraço do Carlos. Querido amigo, nós somos gratos por suas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido e o que temos produzido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Creio que para todo cristão que quer se aprofundar no conhecimento da Bíblia e da vontade de Deus, o livro principal a ser estudado é a própria Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Comece, por exemplo, a ler o livro dos Salmos, depois o livro de Provérbios. São livros bem práticos, fáceis de entender e eles nos ajudam a expressar aquilo que vai no nosso coração. Por exemplo, o livro de Salmos. Há orações, há louvores, há reclamações, enfim. O livro de Salmos é um dos livros mais interessantes que mexem com aqueles que os estudam. Leia posteriormente os Evangelhos, começando por João, mas leia depois Mateus, Marcos, Lucas, para você se inteirar bem dos fatos ocorridos com o Senhor Jesus Cristo. Para facilitar a sua leitura, logicamente, depois de algum tempo, adquira algumas introduções ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento. São dois livros, nós temos de várias editoras, introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, livros que nos ajudam a entender o quê? O contexto dos livros bíblicos. Mas, sobretudo, estude a Bíblia e ore. Ore pedindo a Deus que ilumine a sua mente e te faça compreender a sua vontade. Começando assim, logo você estará apto para estudos mais profundos. E agora eu quero, em segundo lugar, convidar você, Carlos, e a todos que estão me ouvindo nesse momento. Você que está aí me ouvindo, quero convidar você para, nesse momento, nós sintonizarmos a nossa alma, nosso espírito, a nossa vida com o nosso Deus para falarmos com Ele. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos porque a Tua presença em nossas vidas é uma realidade. Agradecidos também, Pai, porque a Tua misericórdia se renova cada manhã, se renovou nesta manhã, se renova nesse momento. Nós Te louvamos por isso. Nós Te agradecemos também, Senhor, porque a Tua misericórdia faz com que o Senhor apague de nós as nossas transgressões. Obrigado, Pai, pelo Teu perdão. Senhor, conforme a Tua vontade, atende as necessidades de cada um de nós que Te buscamos nesse momento. Que o Senhor conceda também a iluminação e a capacitação do Teu Santo Espírito para entendermos e depois praticarmos a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o alvo do nosso estudo hoje é refletirmos sobre Tiago 3, 1 a 12. Como falamos inicialmente, esse texto nos faz refletir e entender a maneira pela qual Deus quer que evidenciemos a nossa fé nessa área tão prática que é o nosso falar, o uso correto da língua. Temos que reconhecer que tudo o que existe em nosso universo veio a existir pelo poder da palavra. Deus falou e o nosso mundo veio a existir. Quando Ele formou o homem, a mais elevada das criaturas terrestres, Deus o abençoou com a capacidade de se comunicar. Podemos falar e até mesmo escrever, porque Deus nos deu o dom da linguagem. Quando o diabo usou palavras mentirosas para tentar Eva, ela e o seu esposo caíram em pecado. Gênesis 3. Quando os homens abusaram da boa dádiva da comunicação para se exaltar e desobedecer a Deus, Ele confundiu suas línguas para forçar os povos diferentes a se separar e povoar a terra como Ele tinha ordenado que fizessem anteriormente. Mesmo que os homens tenham frequentemente abusado das suas palavras, a capacidade de se comunicar ainda é uma bênção. Quando o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo, Ele foi descrito como verbo, como a palavra de Deus encarnada. Então, é pela proclamação da sua mensagem, o Evangelho, que chegamos a conhecê-lo e a obedecê-lo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, conforme Romanos 1,16. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, conforme Romanos 10,17. Os discípulos de Jesus têm a responsabilidade, então, de ensinar o Evangelho a outras pessoas. Por isso é que Paulo encorajou Timóteo a cumprir essa missão. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2,2. Então, diante dessas afirmações, temos que admitir que o nosso falar, que a nossa língua, tem uma força poderosa. Pode ser usada para o bem, como Deus pretendia, para exprimir amor e oferecer salvação, mas, infelizmente, pode ser usada também para o mal, com os efeitos desastrosos que conduzem à condenação. Estas duas possibilidades são claramente apresentadas nesse texto que agora estudamos. Então, o título para o nosso estudo é Orientações sobre o uso correto da língua. Orientações sobre o uso correto da língua. Tiago 3, 1 a 12. Para introduzirmos esse comentário, eu quero citar logo no início o versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 1. Agora, quando nós lemos esse texto separado do seu contexto, esse versículo parece contradizer os mandamentos e exemplos do Novo Testamento que ressaltam a importância da pregação da palavra, como acabei de ler agora esse texto de Paulo a Timóteo. Entretanto, dentro do seu contexto, esse versículo faz sentido, ele tem sentido. Os cristãos a quem Tiago escreveu estavam dispersos, sofrendo perseguições de fora e internamente. Na comunidade cristã, eles eram afligidos por atitudes carnais que criavam discórdia e divisão entre eles. Alguns praticavam uma religião exterior que não vinha do coração. Eles tratavam as pessoas de um modo diferente, isto é, em acepção de pessoas, faziam diferenças entre os vários cristãos. Nós estudamos no capítulo 2, versículos 1 a 7, exatamente essa questão de preconceito, de acepção de pessoas, de diferenciação de pessoas. Eles eram perturbados por guerras e contendas, por discussões internas. Veja, por exemplo, o capítulo 4, que nós vamos estudar ainda, mas Tiago os adverte severamente. E alguns estavam falando mal e julgando deslealmente os seus irmãos, conforme também veremos no capítulo 4, versículos 11 e 12. Mas, em tudo isso, surge uma pergunta. Qual era, na verdade, o problema daqueles cristãos a quem Tiago escreveu? Parece que a raiz desses problemas podia ser encontrada em alguns professores arrogantes que estavam mais interessados em conquistar seus próprios seguidores do que em serem seguidores de Jesus Cristo. Alguns mestres ensinavam coisas da sabedoria humana. Eles seguiam e ensinavam a sabedoria humana, em vez de proclamarem a pura mensagem da sabedoria divina. A advertência, então, que Tiago oferece, vai até o coração da arrogância interesseira. Quando os homens de tendência carnal procuram ser mestres, na verdade, eles levam seus ouvintes a uma condenação maior. Esses pseudomestres são capazes de perverter o evangelho para conseguir seguidores, porque eles são servos de si mesmos e não de Cristo. Diante dessa realidade que também vemos, infelizmente, em nossos dias, o princípio que o texto nos oferece para o qual devemos dar toda a nossa atenção se vê nessa sentença. Para o benefício da comunidade cristã, todo cristão deve usar corretamente o seu falar. Eu repito, para o benefício, para a edificação da comunidade cristã, todo cristão, seja ele mestre ou não, seja professor ou não, todo cristão deve usar corretamente o seu falar. Nesse texto encontramos três verdades sobre o uso correto do falar cristão. A primeira verdade refere-se ao controle do falar daqueles que ensinam. O desejo de ser mestre, versículo 1, deve ser muito bem avaliado. É preciso que nós tenhamos clareza de que Deus tem nos chamado para essa área de ensino. Por quê? Porque os que ensinam, conforme o próprio Tiago diz aí no versículo 1, os que ensinam enfrentarão um juízo mais rigoroso. Todos, na verdade, versículo 2, tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos no falar. E aí, nos versículos 3 a 5, Tiago nos ilustra de uma maneira muito interessante, nos esclarece usando ilustrações dos cavalos e freios, dos navios e lemes, das florestas e das fagulhas. Na verdade, Tiago tem uma preocupação em orientar aqueles que ensinam e aqueles que ouvem. Temos que estar atentos. E aí eu leio para você esses versículos. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber um juízo maior. Os que almejam exercer o ensino na comunidade cristã devem pesar bem a responsabilidade que lhes caberá. Assim como em Atos 13:1, Romanos 12:7, 1 Coríntios 12:28, 1 1 Pedro 4,12, que menciona o dom de mestre, o dom do ensino, Tiago também dá a sua orientação para aqueles que ensinam a comunidade cristã, para que, ao mesmo tempo, eles tenham condições de ensinar, de orientar os demais cristãos. E ele fala então, porque na verdade todos nós tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, então é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. De todas as tentações que enfrentamos, a mais persistente e difícil é a tentação de dizer alguma coisa que não devemos dizer. Algumas pessoas lutam para eliminar palavrões e piadas sujas do seu falar. Outros, despreocupadamente, mostram até um desrespeito pelo nome do Senhor, proferindo toda hora as frases "ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus do céu", sem parar para pensar que eles estão tratando com o nome do Senhor, um nome santo, separado. "Santificado seja o teu nome", diz o Senhor Jesus na sua oração modelo. Deus merece o nosso completo respeito. Muitos usam a língua para espalhar boatos, fofocas e fazem acusações sem fundamento. Desse modo, eles podem destruir a vida, a reputação de algumas pessoas, criar discórdia entre irmãos e até impedir a divulgação do Evangelho. Tais pessoas não são seguidoras de Cristo. Na verdade, são seguidoras do diabo, que é o pai das mentiras. É, e ele é o maior acusador de todos os seres. Ele é acusador. E quando nós agimos dessa maneira, estamos declarando a nossa dependência dele, do diabo. E todos nós batalhamos contra a tentação de falar antes de pensar. Talvez uma palavra áspera, uma crítica usada desnecessariamente, talvez uma expressão de ódio ou de raiva, pode prejudicar completamente a vida de alguém, de uma criança. Uma simples palavra mal empregada pode levar uma nação inteira à guerra. Pode destruir uma amizade de uma vida já toda, desfazer uma família, arruinar um casamento, ou então esmagar a autoconfiança de uma criança. Por isso é que Tiago nos ensina falando o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irritar. Tiago 1,19. A segunda verdade refere-se agora ao descontrole do falar de alguns cristãos. Versículos 5, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Nessa segunda verdade, nós vemos que o falar de algumas pessoas é um falar orgulhoso, a língua descontrolada é fogo e é colocada em chamas pelo inferno. Veja o versículo 6. Ainda no versículo 6, Tiago diz que a língua é um mundo de iniquidades que contamina o todo. E aí ele nos dá ilustrações da vida animal, os animais e os domadores. Mas no versículo 8 ele fala algo mais grave ainda, que a língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. E todos os homens têm dificuldade de controlar o falar. Eu quero ler agora esses versículos e comentá-los com você. Versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Querido amigo, são palavras contundentes de Tiago, mas ele continua falando e eu quero tentar esclarecer isso para que você possa entender direito e praticar na sua vida. A língua é um pequeno membro do corpo, mas exerce um poder destruidor que ultrapassa todos os outros membros do corpo. O poder da língua é violento. Como o leme de um navio ou freio na boca de um cavalo, esse pequeno membro é incrivelmente poderoso. Como uma faísca pode iniciar um fogo que pode destruir toda uma floresta, assim a língua descontrolada pode destruir uma alma e criar uma miséria terrível para os outros. Em relação ao versículo 7, ele afirmou: toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Na verdade, os animais podem ser treinados. Um cão pode ser treinado a sentar-se e ficar absolutamente imóvel no meio de uma multidão de pessoas, e ele não vai se mover até que o seu dono lhe dê uma ordem ao contrário. Se os animais podem ser domados assim, quanto mais nós precisamos domar a nossa língua? E no versículo 8, ele diz o seguinte: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. Ela é mal incontido, carregada de veneno mortífero. Na verdade, a língua precisa ser sempre mantida sob supervisão. Nunca devemos deixá-la sem a rédea ou abrir a sua gaiola e deixá-la livre. Temos que manter domínio constante sobre as nossas línguas para evitar o dano terrível que elas são capazes de causar. Finalmente, a terceira verdade refere-se ao falar equilibrado. Veja só, esse falar equilibrado indica o quê? Maturidade em diversas áreas, conforme o versículo 2. Indica o domínio próprio, também no versículo 2. Esse falar equilibrado, no versículo 9, indica o quê? Coerência. Ele bendiz a Deus e não maldiz aos homens. Indica que essa pessoa é coerente ao abençoar e não amaldiçoar os seus irmãos. Versículo 10. E ainda no versículo 10, um falar equilibrado e controlado demonstra que essa pessoa não se conduz de modo inconveniente. Eu leio para você, novamente, aquele texto do versículo 2 que diz assim: se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Agora, é interessante essa referência de Tiago, porque ele estabelece, então, um contraste muito interessante. Se alguém consegue se controlar no falar, também será controlado nas outras áreas da sua vida. Refletirá o domínio próprio, fruto do Espírito produzido em parceria conosco. Por outro lado, Tiago também mostra o seguinte: quando encontramos cristãos que têm um comportamento digno, correto e exemplar, podemos observar que ele é também alguém que tem controle sobre o seu falar. O nosso falar demonstrará a fé prática que transformou a nossa vida. Através do falar, evidenciamos que somos pessoas maduras ou imaturas. A Bíblia ainda fala, no versículo 9 e 10, o seguinte, nesse texto tão importante: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Contradições, são contradições. Esses versículos apontam algumas das diversas contradições. Uma fonte de água só pode produzir um tipo de água. Uma planta só pode produzir o fruto que Deus pretendia que ela produzisse. A língua, então, deve ser usada somente para adorar a Deus e falar das coisas edificantes que Ele tem nos feito, para que outros irmãos, outros personagens sejam o quê? Edificados. Quando a língua é usada para amaldiçoar os homens, que são criados à imagem de Deus, o propósito do Criador está sendo pervertido e esquecido. Os versículos 11 e 12 são usados de uma maneira muito própria por Tiago para concluir esse nosso estudo. Ele usa a ilustração da fonte das águas e ilustração da figueira e da videira, exatamente como eu acabei de mencionar. Diz assim esses dois versos da palavra de Deus: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Devemos controlar o nosso falar, devemos observar os ensinamentos que o Senhor tem nos dado a respeito de usar bem, corretamente a língua. Que possamos, através do nosso falar, glorificar a Deus, edificar os nossos irmãos e proclamar o Evangelho de Cristo para aqueles que ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você possa ser um instrumento para a glória de Deus, usando bem o seu linguajar. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças sem igual.